Agora são 8 horas e 44 minutos, 8h44, como havíamos adiantado, já estamos aqui nos estúdios com a Mana, né, mais conhecida como Mana, Jocelene Peixoto, ela que é responsável pelo setor de Cadastro Único e Bolsa Família da Prefeitura Municipal de Nova Palma, e veio gentilmente aqui conversar conosco, com os nossos ouvintes, para falar sobre as alterações que estão acontecendo agora que terminou o auxílio emergencial, algumas modificações em relação ao benefício do Bolsa Família e também ao Cadastro Único. Mas antes, claro, cumprimentando a Mana, desejando aí um bom dia a ela. E também falando primeiramente sobre a questão da mudança de endereço do Cadastro Único e do Bolsa Família. Muito bom dia, Mana. Seja bem-vinda.
Bom dia, Leote. Bom dia aos ouvintes, né, da nossa 105, a comunidade, né, em geral. E em especial o pessoal do Bolsa Família, do Cadastro Único, né, que é o meu público, o pessoal que eu trabalho. O setor do Cadastro Único hoje, ele está vinculado junto ao CRAS, né? Então, ele mudou de endereço, saiu do prédio do administrativo e passou, então, né, juntamente ao CRAS. A questão das famílias segue a mesma coisa, né, Leote? Algumas alterações que a gente vai falar agora aqui, que é a respeito da folha de pagamento, né? Sim. Algumas famílias em Nova Palma, nós temos 186 famílias, deixar bem claro isso.
O número dessas, de atendidos
que recebem o Bolsa Família, tá? Uhum.
186.
Aí, desse público dos 186 famílias, a gente tem, no mínimo, 30 famílias que passarão a receber o Bolsa Família através, né, do aplicativo Caixa Tem. Ou seja, o governo federal criou uma poupança social digital. Ela vai receber normal? Vai. O que que acontece? Vai chegar na lotérica, não está ali o meu Bolsa Família. Vai até o setor do Cadastro Único. Dirijam-se até a Caixa Econômica Federal. Porque a questão financeira, não sou eu quem resolvo, né, Leote?
Sim.
A questão financeira é com a Caixa. Né? As questões dos cartões, eu preciso do meu cartão. Caixa Econômica Federal.
Sim, a Prefeitura Municipal é só em relação aos cadastros também,
só,
né?
Só. A minha função dentro do Cadastro Único do Bolsa Família, ela é bem específica, né? Em hipótese alguma, eu poderia girar cartão para alguém ou ter acesso à senha de alguém, né?
Sim.
Então, a questão financeira é Caixa Econômica Federal. Questão atualização, manutenção do cadastro, troca de endereço, troca de escola do filho, né? Sim. Vinda, o cadastro novo para cá, então a transferência, isso são tudo manutenções que eu faço dentro do cadastro e mais os relatórios de informação das famílias para o governo federal.
Mana, nessa questão aí do Caixa Tem, esse foi o aplicativo aí, a poupança digital criada para o benefício do auxílio emergencial, né? Mas vai permanecer então para quem é o beneficiário do Bolsa Família também, né?
Sim. O que que acontece? Como a gente já entrou, eu já entrei em contato várias vezes com o Estado, a gente está bem desassistido em relação à coordenação estadual. Deixar bem claro isso, né? Que o nosso coordenador estadual hoje é a dona Rose, e ela não nos dá, assim, uma assistência ou um amparo mais digno. Então, a gente busca quem? MDS. O acesso ao MDS, a gente tem um canal direto com eles. Então, assim, ó, o que que eles nos passaram? Algumas famílias irão receber pelo aplicativo Caixa Tem. Coloquei a situação do meu município, né, Leote? Porque nem todo mundo tem um celular que possa baixar um aplicativo ou uma internet, né, digna de girar, então, o código para essa pessoa receber. O que que acontece? Infelizmente, a gente não tem voz nesse sentido quando o governo federal estabelece, pronto. Aí a orientação que veio para nós é que nós encaminhássemos e orientássemos eles que fossem até a Caixa Econômica Federal. Porém, chega na Caixa, né? Fluxo de pessoal. Né? Então, aí tem toda uma questão também que tem que ter calma, tem que ter paciência, né? Com essa questão da pandemia.
Isso influencia muito, né? Na questão
muito.
Do atendimento.
Isso. Então, assim, ó, todo e qualquer... Não recebeu é Caixa, não é o Cadastro Único.
Claro.
Não sou eu que vou resolver a situação financeira, entendeu?
E para essas pessoas que não têm acesso à internet, como tu citou aí, não tem ainda a poupança digital aberta, né, a conta aberta, segue recebendo pelo formato anterior, o formato antigo?
Segue recebendo na plataforma antiga, né?
Sim.
Por quê? Porque o governo federal, aos poucos, ele vai modificando. Ele quer transformar todo esse público na plataforma digital.
Sim, no Caixa Tem ali.
Isso,
né?
nessas condições, né?
Sim.
Porque o governo federal, ele subentende que foram muitos, muitos que receberam auxílio emergencial, a gente tem bastante irregulares, né? Sim. Bastante devolução do auxílio emergencial também no município. Sim, tá? Sim. Então, assim, o que ele prefere? Ele prefere que tenha um celular. Só que o nosso público, nem todo mundo tem um celular.
Não é à toa que recebem esse auxílio, né? O Bolsa Família, né?
Sim, já recebe exatamente o Bolsa pela... nessas questões. Então, assim, orientação Caixa Econômica Federal. Uhum. Se o teu cadastro está atualizado nos últimos 2 anos, beleza? Se não está, tem que atualizar. É 2 anos o prazo para atualização. Sim. Quem recebe Bolsa Família e o BPC, a orientação que chega para nós, que dê preferência que faça anualmente.
Sim.
Né?
Atualização do cadastro.
Isso, atualização dele. Para evitar o quê? Porque como no mês de janeiro o governo estabelece um novo salário mínimo, né? Um novo, sim, piso salarial. Aí o que, que acontece? Chega lá no mês de dezembro, essa família não atualizou o cadastro. O que, que ele enxerga? Uma omissão de renda. Uhum. Que na verdade a pessoa não omitiu nada, né?
Sim, sim.
Ela simplesmente não atualizou.
Automaticamente ela,
o governo federal já começa a cruzar os dados, uhum, verificar inadimplências dentro deste cadastro. Uhum. E aí já começa o bloqueio do bolsa. Primeiro ele bloqueia. Primeiro, sim, passo, ele vai bloquear. Tá? A questão das condicionalidades é bem importante, né? Na questão da educação, que a gente não sabe se vai ter aula ou não.
Sim.
O governo federal nos enviou uma portaria no dia 15 de janeiro deste ano, informando que por 90 dias... não iria sofrer alteração. Ou seja, em 90 dias, não tem a necessidade de atualizar.
Uma carência que o governo criou, então.
Criou para que essas famílias, né, possam, uhum, se manter mais isoladas. Ou seja, não procurar o setor em grande, sim, público, né?
Sim, sim.
Até porque a gente está passando por uma pandemia e tudo. Tem toda essa questão de segurança.
Claro.
Tá?
Tá. E em relação ao atendimento que agora, como tu citou no início, aí mudou ali para o CRAS, né?
Sim.
O atendimento ali no CRAS, da mesma forma como eram exigidos os cuidados em relação ao atendimento na prefeitura, segue ali no CRAS também, né? As pessoas devem ir somente com extrema necessidade, no mais, devem procurar as plataformas digitais ali para contato, até mesmo por telefone, e tomar todos os cuidados em relação à proteção do coronavírus, né, Mana?
Com certeza, segue os mesmos cuidados, né, Leote? Até porque, assim, ó, é uma questão de saúde, né? Então, sim, a gente não está imune.
Sim,
né?
Sim.
E esse cuidado é muito importante, porque no meu setor eu recebo várias pessoas, né?
Sim.
Todos os dias. Atendo elas com o maior carinho, né? E faço o que eu posso, o que eu devo fazer dentro da medida do possível e do que estabelece, uhum, o governo federal. Eu não fujo à regra do governo federal.
Sim.
Então, assim, vem crianças, né? Que trazem as crianças junto, ah, vou colocar o meu nenê que nasceu, vou colocar no cadastro. Se puder deixar o nenê com alguém em casa, é perfeito, né?
Melhor.
Isso é, né, bem importante também.
É um indicado.
Eu adoro receber essas crianças lá, né?
Sim.
Eu sou apaixonada por crianças. Tenho paixão, pra mim é o meu mundo. Quando eu enxergo eles lá,
sim,
junto com a mãe, eu digo, olha aqui, ó, vou te apresentar pro governo federal. Isso é importantíssimo.
Claro.
Que o governo tenha essas crianças dentro do cadastro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem todo um cuidado, né? Que se tiver com quem deixar eles em casa,
não
deixe.
Esquecer de usar máscara.
Isso, porque eles não vão, eles não têm como usar máscara, né, Leote? Claro,
sim, sim,
a gente tem,
sim,
mas as crianças não. Então, assim, é mais,
exatamente,
né? Mas é bem tranquilo o pessoal que me procura no cadastro. Eles são bem conscientes da questão.
Certo.
Entra um, os outros ficam pro lado de fora aguardando. Assim, eu não tenho queixa. Os que chegam sem máscara, né, Leote? Então, a gente tem disponibilizado lá as máscaras descartáveis,
claro,
para que a gente possa,
tá certo,
doar.
Mana, vamos falar então dos dois assuntos, né, que são relacionados aí ao teu setor, o Bolsa Família e o Cadastro Único. Mas iniciando pelo Bolsa Família, teve alterações agora para 2021 no Bolsa Família?
Sim. A questão do auxílio emergencial, enquanto o governo federal estava pagando o mesmo, ele não incluiu novas famílias.
Sim.
Porém, tem pessoas... Porque ele terminou de ser pago, tipo, ele foi até o mês de dezembro. Aí tem pessoas que vão receber janeiro, fevereiro e até março. Por que que a fulana vai receber e eu não?
Uhum.
Seguinte, porque a fulana não recebeu no mês de abril, maio e junho. Ela conseguiu entrar para dentro do programa, né, do auxílio emergencial, em agosto.
Sim, 2-3 meses depois do início.
Né? Então aí pode dar esse atraso no pagamento. Fora isso, ninguém mais vai poder fazer o auxílio emergencial, solicitar pelo aplicativo, porque ele não existe mais, tá? Sim, sim. Que fique bem, né, específico. Ah, mas eu tenho direito, será que eu ainda tenho parcelas para receber? Que é uma pergunta muito frequente.
Sim.
Isso vem a todo tempo para mim no cadastro. Olha, verifica no portal Dataprev.
Uhum. Tem como acessar ali e ver até o número da parcela que recebeu.
Isso, quantas tu recebeu, quantas tu tem para receber, ou se tu já recebeu todas. Uhum. Então, assim, é bem importante que as pessoas consigam acessar. Se não tem acesso à internet, que não consegue acessar o portal Dataprev, se dirijam, então, ao meu setor, mas com aquele cuidado, sabe?
Sim.
Porque a exclusividade do cadastro único é Bolsa Família, Tarifa Social de Energia, BPC. Quem solicitou auxílio emergencial pelo aplicativo, essa pessoa ela é independente. Nunca deixei de auxiliar ninguém, né? Que fique bem claro. Todos que me ligaram, que procuraram, no que eu pude auxiliar e orientar, orientei. Porém, não é a minha função.
Sim, as pessoas que fizeram direto ali pela internet.
Isto.
Não passaram, né, pelo cadastro
único ali.
Pelo setor.
O que diz respeito a mim, mana, gestora do Cadastro Único e Bolsa Família, é as pessoas que estão ali dentro daquele cadastro. Certo. Todas que estiverem dentro do Cadastro Único, sejam elas Bolsa Família, sejam elas BPC, sejam elas a Tarifa Social de Energia, tá? Essas famílias, assim, é da minha jurisdição orientar, acompanhar, né? E seguir elas assim, certo, mantendo sempre atualizadas, né?
Tá certo. Então, Ana, em relação ao Bolsa Família, as pessoas que estavam recebendo no lugar do Bolsa Família o auxílio emergencial, a partir de janeiro agora, voltam a receber o Bolsa Família.
Normaliza o Bolsa Família. E uma coisa bem importante também que o pessoal tá jogando na internet aí é fake news, né? Leote, vamos deixar bem claro que é fake news, gente. Não tem. Tá? Não vai ter auxílio emergencial.
Sim.
Mais, tá? Porque aí tem deputados que estão tentando,
claro,
prorrogar ele, né? Ou dar uma continuidade, uma extensão. Porém, não foi aceito. Tá?
Sim, sim. Nada então, oficial assim, ainda, né?
Não, nada oficial. Quando chega alguma coisa oficial, a gente sempre procura informar.
Uhum.
Ou eu peço pro Diego colocar lá na página da prefeitura.
Sim.
Posso ligar para ti e dizer, claro, ó, anuncia aí que isso aqui é assim, né?
Sim, sim.
Então a gente tem esse contato bom com a mídia também. Mas é fake news, não vai rolar a questão do auxílio emergencial prorrogação.
Certo.
Isso aí não tem. E as famílias que estão aguardando para serem inseridas dentro do programa, hoje eu tenho em torno de 28 famílias contabilizadas no sistema que fizeram cadastro único, né? E estão aguardando para serem inseridas dentro do programa Bolsa Família.
Fora esses 186 que já são.
Fora os 186. São famílias que se encaixam perfil para Bolsa Família. Porém, o governo federal estabeleceu que não iria colocá-las no período em que estivesse pagando auxílio emergencial.
Sim.
Tá? Aí o que acontece? Nós já estamos no mês de janeiro, hoje dia 20. As pessoas me ligam, bah, não saiu nada do meu bolso, não saiu nada do meu bolsa. Não, não saiu. E a previsão de novas inclusões dentro do Bolsa Família vai ocorrer de fevereiro a março. De fevereiro, a partir de fevereiro.
Sim.
Né?
Agora no mês de janeiro não
mês
tem previsão.
Mês de janeiro não. A partir do mês de fevereiro, depois do dia 20, 25 de fevereiro. Ou início de março.
Segunda
foi essa a resposta que eu obtive do MDS.
Certo.
Né? Então, para deixar para as pessoas assim, ó, não, tu tá aguardando, tu tá numa fila. Porque a questão da inclusão do usuário dentro do Bolsa Família, ela se dá por várias maneiras. Eles têm uma regra, existe uma regra muito básica e muito clara dentro do Cadastro Único. Claríssima. Primeira coisa, a renda. A renda ela é autodeclaratória, eu posso dizer lá para a mulher do cadastro que eu boto o que eu quiser. Tu pode dizer para mim que tu não ganha nada. Mas tu vai declarar ao mesmo tempo para mim, numa entrevista, de que tu gasta luz, tu gasta em água, tu gasta em alimentação, tu gasta em gás, medicação, aluguel. Muito bem, aí tu me declarou tudo isso. Aí quando eu vou te perguntar da tua renda, tu trabalha de bico, tu tá de carteira assinada, não, eu não ganho nada.
É, não adianta.
Aí,
uma informação, né?
É, infelizmente dá uma consistência muito, né? Por quê? Porque tu declara um valor e tu não tem nada. Só alguém, como é que tu vive?
Sim.
Porque o Bolsa Família não é renda. Ele é um complemento.
É importante salientar isso.
É, né? O Bolsa Família não é renda, tanto que, assim como tu tem ele, tu pode já não ter mais.
Sim.
No cruzamento de dados que o governo federal faz mensalmente, né? Eles fazem mensalmente esse cruzamento, todo tempo, devido às questões das fraudes, né?
Claro, e qualquer questão informada ali, seja voluntária ou involuntariamente informada errada, vai dar problema ali, né?
Dá problema,
né? Na hora de bater os dados e não vai ser aprovado.
Com certeza.
Mana, em relação à questão aí dessas novas inclusões aí de pessoas no Bolsa Família, quem já está, vai ter alguma alteração no valor agora para 2021?
Não.
Alteração nos valores?
Não, não alterou os valores, tá? Não vai alterar nada.
E a abrangência, vai ter alguma alteração? Mais pessoas vão ser incluídas?
Mais pessoas vão receber Bolsa Família, que são as que estão aguardando.
Sim, sim.
Eu tenho em torno de umas 28 famílias, pelo relatório do sistema que eu tiro nele, então eu tiro ele mensalmente, e aí nele está lá quantas famílias estão aguardando.
Certo.
Eu tenho em torno de 28 famílias que hoje têm situação de vulnerabilidade e que estão aguardando a sua hora de ser... Né, inclusão dentro do sistema, dentro do programa.
Sim, que no caso é como tu falou anteriormente ali, a partir da segunda quinzena de fevereiro, que devem estar sendo incluídas, né,
no benefício. Essa inclusão a partir da segunda quinzena de fevereiro, ela vai se dar devido a essa questão da possibilidade de aumentar um pouquinho os valores do bolso.
Ah, sim, sim.
Porque pode aumentar como não pode. Entendeu? Então o governo federal ainda não tem... Um cálculo seguro para dizer assim, ou lançar para nós numa portaria, ou mandar para nós numa instrução operacional, dizendo, gestor, ó, o valor do Bolsa Família, o básico vai ser esse. Uhum. Eles não nos mandaram, eles sempre nos mandam, né?
Sim, sim.
É uma questão assim que o governo federal, o Onyx Lorenzoni, né, que é o ministro lá, que sempre nos manda... Tudo, né?
Sim,
então,
tudo
passa lá por eles.
Certo.
Não chegou aqui, não chegou, então não divulga porque não é verdade, né?
Sim, sim. E dúvidas também, as pessoas podem tirar essas dúvidas, no caso, através do telefone. Não precisa necessariamente ir até o atendimento lá, né?
É,
presencialmente.
É, não tem necessidade de ir até o CRAS.
Uhum.
A necessidade se dá da ida até o CRAS quando é inclusão de pessoas...
Uhum.
Quando é alteração dentro do cadastro, ou troca de endereço, troca de escola, retirada de algum membro, falecimento de algum membro daquela composição familiar, que é bem importante, pessoal. Agora sim, ó, a questão do óbito. Muito, muito, muito importante. Por quê? Porque o sistema me manda atualização quase que de hora em hora, taxando o município de Nova Palma, eu tenho tantos óbitos dentro do cadastro único e nenhum foi dado baixa pelo gestor do Bolsa Família. O que que acontece? As pessoas acabam falecendo, né?
Uhum.
E os familiares daquela composição familiar não se dão conta de que eles têm o cadastro e que eles têm a necessidade urgente de colocar a certidão de óbito ali para mim poder dar a baixa, né?
A importância da atualização dos dados sempre, né? Como
sempre,
tu citou, né?
Sempre,
apesar de ter essa carência agora de 90 dias aí que o governo, no caso, colocou em portaria, né? Que as pessoas não precisam se preocupar nos próximos 90 dias, no caso, janeiro, fevereiro e março. É isso?
Isto.
Só a partir de abril daí, né?
A partir de abril.
Mas importante sempre estar atualizados os dados, né?
Sempre.
E em relação ao cadastro único, tem alguma alteração para esse ano, Mana?
Não, o cadastro único ele tem a regra, né, que nos rege muito e segura e ampara, que é a portaria 177, esse aí é o nosso livro de cabeceira.
Tá,
né,
na ponta da língua.
É, o gestor do Bolsa Família ele tem um livro de cabeceira que é uma portaria 177. Essa nos ampara, nos assegura, né, e nos orienta da forma correta de como proceder.
Sim.
Né? O cadastro único ele não sofreu alterações, ele segue na mesma linha, no mesmo padrão, né, até 3 salários mínimos. Não pode ultrapassar 3 salários mínimos. A renda total, não per capita, deixar bem claro, né?
Sim.
A renda total. Bruto. É. Ah, mas eu sou aposentada, eu ganho um salário mínimo. Eu não posso ter o cadastro único? Pode.
Sim.
Nada te impede, tu tem um salário mínimo. Não é porque a senhora está aposentada que a senhora não vai ter o cadastro, né?
Sim, sim.
Pode e deve. Por quê, Léo? Porque todo aposentado que tem o cadastro único, deixar bem claro, né? Que eles têm direito a passagem, né, interestadual, uhum. que, né, que ela é girada dentro do sistema do SAA. Lá eles giram uma carteirinha que eles podem programar viagens. Como, por exemplo, ah, eu tenho mais de 60 anos, eu tenho um filho que mora no Paraná. E eu não tenho condições, eu ganho um salário mínimo de aposentadoria. Pois muito bem, vou girar, vou fazer o cadastro único, vou aguardar o meu NIS, que gera do dia, né, no dia seguinte, e conseguir a minha carteirinha. Eu vou lá no pessoal da assistência, vou fazer a minha carteirinha. Feita a carteirinha, eu ligo para a rodoviária e agendo uma viagem.
Certo.
Gratuita, né?
É, são benefícios que às vezes as pessoas não têm a informação, né? Que tem esse benefício. É bom sempre procurar se informar também.
Até dois salários mínimos, né? Uhum. Que esse idoso, no caso, receba até dois salários mínimos. Porque é muito comum ainda a gente encontrar a viúva que recebe a pensão do marido e mais a aposentadoria dela.
Sim.
Você entendeu? Aí dá dois salários mínimos. Mas... até aí tem direito a essa passagem, a essa carteira.
Sim, passou o cadastro disso, único, não. Como tu falou, são três salários mínimos, né? A renda.
Três salários.
Então, manda mais alguma informação em relação aos serviços que tu presta aí na prefeitura, que agora está lá junto ao CRAS?
Muito bem, Liotti. Assim, a questão do cadastro único do Bolsa Família, né, é um tema que eu defendo porque conheço.
Sim.
Né? Tem quem condena, eu não condeno. Porque a situação de cada família é uma situação. E a gente não está ali para julgar ninguém.
Claro.
Tá? Denúncias a gente recebe todo o tempo. Mas tem o portal lá do 0800, do MDS, que o pessoal tem acesso na internet. Denuncio lá. Uhum. Ah, porque a fulana de tal. Ah, fulana de tal tem um marido, mas o marido não está declarado dentro do cadastro. Muito bem, eu tenho várias denúncias. Vou ter que averiguar. Uhum. Não tem como eu não averiguar. Ou seja, a gestora do Bolsa Família, juntamente com a assistente social e a psicóloga do CRAS, que é a Carla Castro, assistente social, e a Dani Broco, que é a nossa psicóloga, uhum. né, a Daniela. Então, assim, ó, não tem como eu fugir. Por quê? Porque eu recebo as notificações do MDS uhum. e eu respondo. Eu posso, sim, responder pela omissão de uma família? Posso. Por isso que é importante, assim, ó. Eu sei que tem situações e situações. Sei também que é complicado. Ah, mas o meu marido está de carteira assinada. Eu não vou botar ele no cadastro. Bom, se o teu marido está de carteira assinada, tu vai ter que colocar ele no cadastro. Porque cadastro único é composição familiar.
Uhum.
Então, assim, ó. No momento em que essa pandemia calmar, eu vou, sim, realizar as visitas para inclusão do cônjuge, né?
Sim, sim.
Como diz o pessoal do Estado, as viúvas de marido vivo. É um problema? É um problema.
E são esse tipo de denúncia que tu recebe?
Muito. Uhum. Tenho muitas denúncias em relação a nesse sentido, né?
Sim, as pessoas que fazem e as que são denunciadas, independente de quem sejam, uma hora ou outra vai ser averiguado e esses dados vão ser batidos ali e vai dar inconsistência, né?
Vai.
Então não adianta querer burlar o sistema, né?
Não tem mais o que burlar o sistema, até porque se as denúncias estão chegando, o MDS tem as denúncias também, chega para mim, uhum. vai chegar para o Conselho Municipal da Assistência, né, que deixar bem claro que quem é que fiscaliza o Bolsa Família do município? É o Conselho Municipal de Assistência, uhum. né? Os membros do Conselho Municipal. Se a mana, aquela que está lá no Bolsa Família, fez alguma coisa errada... Entendeu? A fiscalização parte dali. Dali a MDS, né? E vai responder. Então, assim, é bem importante. Peço, né, aproveitar a oportunidade de estar aqui nessa emissora, né, Eliotti? Peço, assim, encarecida, que quem está irregular, né? Uhum. Na questão do cônjuge, por favor, regularize essa situação. Para evitar a devolução do Bolsa Família, né?
Corre o risco de perder o benefício e de ter que devolver.
Isso mesmo. É. Assim, ó, eu peço encarecida. Eu tenho certeza que a audiência é boa da rádio aqui.
Sim.
E eu sei que quem está nessa situação também está me ouvindo.
Claro.
Né? Está me ouvindo e que pense com carinho. Repense na possibilidade de colocar o marido dentro do cadastro, porque vai ter que colocar.
Sim.
Tá? E antes de que seja feita a visita, pode me procurar para a gente colocar, sem problema nenhum. Claro. Tá? Para evitar o quê, Leote? A devolução dos últimos 2 anos, de tudo que recebeu do Bolsa Família, entendeu?
É, um montante, né?
É, eu me preocupo. Sim. Me preocupo porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, tá difícil para todo mundo.
As pessoas têm que tomar consciência também que podem estar tirando...
Mas a consciência tem que estar, com certeza.
Tirando o benefício de alguém que realmente esteja precisando, né?
Então, com certeza. Tem gente que está precisando muito, não tem o cônjuge, realmente não tem.
Sim.
Não recebe pensão.
Sim.
Né? E está lá na fila de espera. Então, pois assim, vai na consciência de cada um, né?
Certo, perfeito. Então, mana, a gente agradece aí a tua presença e deixa os microfones à disposição para qualquer coisa que tu queira reforçar, então, em relação ao Bolsa Família e ao Cadastro Único. Lembrando que agora o atendimento está junto ao CRAS, na Dom Érico Ferrari, número 390. Né? É importante as pessoas se conscientizarem que o atendimento tem que ser feito com todos os cuidados em relação à pandemia, usar máscara, né? E evitar aí maior número de pessoas aí, né, desnecessariamente, né? No máximo uma pessoa, no caso, pois é ela que está lá indo para ver o cadastro, também tomando todos os cuidados, mas agora o atendimento no CRAS, junto ao CRAS, então, na Dom Érico Ferrari, número 390. Mana, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição, os microfones da 105, para qualquer informação, e fica à vontade para a tua conclusão final aí.
Muito bem, Leote. Assim, agradecer, né? Agradecer a oportunidade, agradecer o Dr. Valternei, né? Que mandei uma mensagem para ele: Dr. Valternei, eu preciso dar uma entrevista, eu preciso esclarecer, sim, alguns pontos dentro do cadastro, do Bolsa Família. E ele prontamente, vou verificar lá com o Leote, agenda, e já na hora me respondeu.
Certo.
Assim, agradecer à administração municipal, ao prefeito André, pela oportunidade de ter me colocado, né, na questão de frente do Cadastro Único do Bolsa Família, na gestão. Tu é a gestora do Bolsa Família.
Sim.
É um desafio diário.
É responsa, né?
É, muita responsabilidade, né? Porque teu CPF vai estar lá, geral.
Sim.
Ao prefeito André, Secretaria de Saúde, né? Assistência, a Sandra, que não mede esforços para, né, ó, todo o tempo também. Agradecer toda a equipe do CRAS ali, o pessoal, os colegas, né? Sempre muito bacanas. E dizer assim, gratidão a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, por ainda não ter pego o Covid, né?
Olha só.
Graças a Deus, né?
Tomando os cuidados sempre.
Tomando todos os cuidados, óbvio, né, Leote? Não tem como, né? E dizer assim, ó, que a consciência das pessoas é ela que guia.
Sim.
Né? Agradecer mesmo, de coração, a oportunidade, a ti também, né, radialista.
Estamos sempre.
E dizer que o Cadastro Único Bolsa Família, né, está sempre à disposição. Sou gestora quase que 24 horas, né, pessoal? O pessoal me chama no Messenger, o pessoal consegue o meu número de celular.
Uhum.
Consigo, às vezes eu consigo responder na hora, às vezes eu não consigo, demora um pouco, mas eu acabo respondendo, né? E assim vai, segue a vida de quem trabalha frente aos programas sociais do governo federal.
Tá certo.
Meu muito obrigado a todos, tá? E a ti também, Leote. Tenha um ótimo dia.
Tá bom, muito obrigado, mana. E reforçando, se você acompanhou essa entrevista e ficou com alguma dúvida, pode mandar ali para o nosso WhatsApp, 999995322, que automaticamente vamos estar passando aí para o WhatsApp da Joselaine Peixoto. Joselaine ou Joselaine?
Olha, no registro tá Joselaine, que seria com S, né?
Uhum.
Mas aí fica a critério, porque tá com S é Joselaine, mas Joselaine,
é como,
mana.
É como é o meu caso. Newton, me chamo de Milton, de Nilson, de tudo que é coisa. Aí a gente responde, né?
É,
tá bom,
faz
mano?
Parte, tá.
Muito
bom,
obrigado,
Leote.
Viu? Bom trabalho para ti. E qualquer novidade, qualquer informação extra aí, é só entrar em contato conosco.
Muito obrigada. Um grande abraço.
Bom dia. Conversamos então com a Joselaine Peixoto, ela que é responsável pelo setor de Cadastro Único e também Bolsa Família da Prefeitura Municipal de Nova Pau. Como a gente já falou e reforçamos, se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, passe para nós ali no 999995322, que a gente vai estar passando então para a Mana. Ah, importante de deixar aqui, mandar um abraço pro Rogério Passo, né? Leva lá o nosso abraço carinhoso para ele lá para Faxinal do Soturno. 9h13, 9 horas 13 minutos, show do intervalo, a gente volta na sequência com mais notícias.